Bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas. O convidado desta semana é Carlos Amador, presidente do Novo Estrela da Gafanha da Encarnação, um clube que, dentro daquilo que são os altos e baixos habituais nas agremiações desportivas e do que nos vai chegando, está a viver um momento positivo, aparentemente com estabilidade, com procura de atletas e com o entusiasmo de quem vai conseguindo também ter o eco deste crescimento do clube. Carlos, se calhar começamos exatamente por aí. Esta imagem corresponde àquilo que é a realidade hoje do NES, aquilo que vamos percebendo pelas redes sociais, pelo que se vai dizendo, é um clube que está a viver uma fase positiva na sua vida?
Boa tarde, obrigado pelo convite.
E é uma realidade, o NES tem crescido bastante, tem tido uma procura muito fluente de atletas no futebol feminino, no futebol masculino. Estamos a fazer as nossas inscrições também para o Tecbol e está a ser uma realidade muito positiva, que não estávamos à espera de ter esta afluência tão grande de atletas nesta fase, porque somos muitos clubes no nosso concelho, divididos por diversas modalidades, e na realidade ainda há muita criança a precisar de praticar desporto e a procurar a nossa instituição.
O NES, que passou aí anos turbulentos, que me lembra de memória, houve aí uma altura em que o clube definhou, era a questão das instalações, era a questão dos dirigentes, era a questão financeira, havia sempre uma razão qualquer para não se encontrar o clube na melhor das condições. Mas a partir de certa altura, nota-se que há uma estabilidade. Isto começa aqui, na questão diretiva?
É assim, eu, a partir de 2012 para trás, não sei como é que a situação estava. Entrei no clube em 2012, pelas mãos do presidente que estava na altura, e depois fui ficando como treinador até que cheguei à presidência do clube, e foi só seguir os passos que já vinham atrás dos meus dois ex-presidentes do clube. E fomos trabalhando talvez de forma diferente, onde o objetivo que nós traçámos era o futebol feminino, nunca descurando o masculino, não é? Porque era a essência do clube, era o futebol sénior, era o futebol masculino, e então trouxemos a formação toda por aí acima, tentando formar todos os escalões, desde os pequeninos, dos petizes, até ao que desse. Mas tinham que ser todos os escalões todos seguidos, não queríamos que houvesse intervalos pelo meio. Conseguimos, e acho que foi uma aposta muito séria que nós fizemos nesse sentido, porque hoje temos os escalões todos.
Ou seja, a questão do trabalho em continuidade.
Exatamente.
Sem nunca ter ali interrupções, mantendo alguma estabilidade nesse trabalho. Isso é que é um sinal para fixar os filhos, para convencer os pais. Qual é o objetivo de uma política que seja mais constante nessa transição entre escalões?
O objetivo que nós traçamos é primeiro fixar os pais.
É criar que é um espírito de família. Queremos,
exatamente. Aquilo é um clube muito familiar, onde estamos muito próximos dos pais, onde apoiamos os pais naquilo que nós podemos, onde ajudamos muito socialmente, para que os filhos também não saiam dali e andem por aí para a rua, ou estejam em casa num computador ou nos telefones. Nós apoiamos muito nesse sentido as famílias mais carenciadas. Desde que nos transmitam que precisam de ajuda, o NES está sempre disponível, ou a direção do NES disponível para os poder ajudar. E depois é tentarmos cativar os miúdos para que eles se fixem também no NES, não queiram saltar de uns lados para os outros. Que isto é muito importante, que eles ganhem raízes, porque eles são o futuro do NES, ou o futuro de qualquer instituição. Se andarem a saltar de uns lados para os outros, é claro que não há estabilidade.
O clube tem e às vezes, ou pontualmente, passando por lá, faz gala de mostrar, por exemplo, as fotografias de equipas antigas que estão lá no espaço social, sede, do bar. Muitas dessas pessoas ainda voltam ao clube e andam por lá?
Lamentavelmente não vão. Fazem alguns comentários nas redes sociais, mas esporadicamente aparece um ao outro. Não aparecem
muito.
Mas
às vezes fazem os jogos de veteranos, não é?
Sim, principalmente quando é na época festiva, em setembro, gostam sempre de fazer aquele convívio, aqueles elementos da terra e que passaram pelo NES, gostam de se reunir e jogar futebol e depois fazer a terceira parte, que é os comes e bebes, que é a parte onde eles confraternizam mais uns com os outros.
Mas já há aí uma memória já com alguma relevância no Nejo. O Nejo já tem alguma história para contar.
Sim, eu não sou muito do Nejo, porque assim, eu nunca joguei no Nejo. Nunca tive filho nenhum a jogar no Nejo, nem nenhum familiar.
Foi lá parar como treinador.
Foi lá parar só como treinador, exatamente. E não conheço muito, muito bem o passado.
Em que escalões é que trabalhava?
Quando vim para o Nejo, vim para os juvenis. E depois, entretanto, no clube onde eu estava anteriormente, colocaram o sintético e os miúdos que havia por aqui à volta preferiam o sintético e o pelado. E então essa equipa desmoronou-se e fiquei a trabalhar só com os pequeninos. Aí a razão de começarem a aparecer os meninos de 4, 5, 6 anos. Já lá andavam, mas depois começou-se a consolidar mais esses grupos de trabalho.
Para o Nejo, o que é que significou a instalação do relevado sintético? Foi um salto de qualidade?
De muita qualidade. O sintético foi fundamental para o número de atletas que existem hoje no Nejo. Eu acho que
futuro, universo é esse? Quantos são?
Ultrapassamos no total, entre masculino e feminino, ultrapassamos os 200 atletas. O que é muita gente, só para um campo.
Essa é...
Mas foi a razão... Foi o sintético, porque senão isso era quase impossível.
Essa é uma das imagens, quase diria, partilhadas por vários clubes. Dão um salto ao nível do universo de praticantes naquela fase em que se instalam novas facilidades, novas instalações, mas depois começam a ficar presos entre a procura e a capacidade de oferta. Ou seja, estão numa situação de esgotamento, basicamente.
Exato. Nós, neste momento, já não estamos a aceitar atletas dos escalões de iniciados e juvenis. São meninos da formação, ou seja, dos 4 aos 12 anos, porque não temos capacidade para termos mais do que os 200 atletas.
Mas têm lá área para mais um relevado, que vemos um campo muito antigo, atrás dos balneários e do polidesportivo, que está quase ali a pedir mais qualquer coisa, não é?
Pois, mas neste momento nem utilizado pode ser. Porque como somos um clube certificado, não o podemos utilizar. Então é um campo que tínhamos mesmo necessidade de que levasse um sintético, porque estamos na expansão do futebol feminino, e é o único clube cá no concelho que tem o futebol feminino. Temos duas equipas no Nacional, uma no Distrital. Precisávamos ter um campo para trabalharmos as meninas, que são sempre mais difíceis de trabalhar que os homens, e precisamos de um espaço, ter mais espaço ao espaço que temos para podermos praticar o desporto. É pouco, num espaço tão grande.
Neste momento creio que o Vista Alegre dirá o mesmo, o Gafanha também dirá o mesmo, não é? Andam todos.
Nós estamos a falar num espaço que nós temos que tem capacidade para tudo. Não estamos a falar num espaço limitado. O único espaço limitado que nós temos é mesmo o retângulo de jogo. É só.
Ou seja, aquilo no fundo também é mais do que um retângulo de futebol, não é?
Sim, aquilo é mais que...
É uma zona de convívio.
É uma zona de convívio.
Lazer.
Lazer, é assim.
É um parque.
É um parque, exatamente. É o parque.
E essa ideia de criar mais qualquer coisa, é algo que está na gaveta, está guardado, já começaram a falar, tentaram perceber se há dinheiro público, dinheiro privado que possa ajudar a...
Sim, temos estado em contacto com o nosso presidente, João Campo Largo, a ver quais são as possibilidades. Neste momento não está a haver possibilidades, mas o futuro eu penso que vai ser risonho, sim.
Esta ideia de agarrar no futebol feminino, quem é que a traz, porquê é que a traz e porquê é que perceberam que pode ser importante?
O futebol feminino foi conversas que fomos tendo na nossa direção. Eu vinha falando sempre no futebol feminino porque havia meninas integradas
com as equipas
masculinas
que só podem estar até certa idade, não é?
Até aos juvenis, até aos 14, 15 anos. E nós fomos conversando e fizemos essa aposta. Foi no escuro, mas tentámos. Aqui na Gafanha da Encarnação temos as escolas muito próximas do Nejo. E o Nejo, na altura, tinha futsal, onde tinha o escalão feminino. E nós tentámos puxar, uma vez que se terminou, na altura,
o futsal,
tentámos procurar trazer essas meninas para o Nejo, com o nosso treinador, que estava mais ou menos integrado. E tivemos o sucesso de elas dizer que sim. E então e nesse avançámos e tem sido um trabalho muito positivo.
E como é que está essa aventura?
Boa,
sei que têm, ou passaram a ter, aliás, passaram a ser notícia porque volta e meia têm atletas convocadas para estágios de observação, seleções distritais e também nacional, portanto já começam a ter aqui algum reconhecimento.
Sim, temos aqui uma menina, temos uma menina que é a Joana Reis, que está na seleção nacional, é capitã da seleção sub-17, salvo erro, 16 ou 17. Isso também trouxe-nos uma
notoriedade,
uma imagem, exatamente, e quer dizer, uma coisa vai trazendo a outra e nós temos desenvolvido nesse aspecto. Este ano apostámos em pormos as nossas júniores também no Campeonato Nacional, o que está a ser uma experiência muito positiva.
Qual é o escalão?
É a sub-19. Sub-19.
Mas em que escalão? Segundo? Terceiro?
Na terceira. Só há esse escalão, na sub-19. E temos a nossa equipa do distrital, que tem absorvido algumas miúdas também aqui da nossa zona e que vão trazendo outras, e esse o crescimento de 53 meninas que lá temos em 3 escalões.
Neste momento, no contexto do futebol aqui no Distrito de Aveiro, estão então num patamar de destaque já.
Sim.
Clube da Albergaria à cabeça, Feirense
e depois
Ovarense.
Não, e o Nés. Neste momento, as equipas certificadas. Somos já algumas, mas o Nés neste momento e o Feirense são os únicos que podem fazer três estrelas e que podem fazer contratos de formação em simultâneo, em masculino e feminino. Ora, isto também nos dá
um reconhecimento.
Exatamente.
Essa aí é uma questão interessante, até porque não decorreu há muitos dias a entrega dos certificados. E para as pessoas que estão muitas vezes em casa e veem estas notícias, NES certificado, Gafanha certificado, os clubes que temos aqui à volta com certificações que variam até às 5 estrelas, creio que o Feirense é o único caso com 5 estrelas. O que é que isto significa? O que é que significa ter 3 estrelas, ou ter 4 estrelas, ou ter 5 estrelas?
Ora bem, o ter 5 estrelas tem que ter os escalões todos, incluindo os géneros.
Masculino e feminino?
Mas, neste caso penso que é só o masculino. Só o masculino. O NES tem a 4ª certificação em masculino e 3 e 5 em feminino. Estamos agora na 6ª e na 7ª certificação. Somos o clube do distrito distrito mais certificado. E
estamos a falar do número de anos, é isso?
Número de anos, exatamente.
Pelo 6º ano consecutivo ou pelo 5º ano consecutivo?
Quinto ano. Este ano fomos receber as placas da certificação masculino e feminino. E neste contexto, nós podemos fazer contratos de formação no escalão feminino e masculino é muito bom, porque só nós diferença neste momento é que conseguimos fazer isso.
E não. O que é que isto pode dar lá mais à frente?
Mais à frente depende dos contratos, depende das saídas que as meninas possam ter para um contrato profissional, que o NES irá sempre ser
ressarcido.
Exatamente.
E portanto, há aí alguma expectativa de que venha, e perdoa uma expressão em bom português, a chover algum um dia destes?
O objetivo é esse. Esperamos que sim, que o NES bem precisa.
Para quê? O NES precisa para quê, ao certo?
Precisa para desenvolver tudo o que é o seu espaço físico, principalmente. Porque nós também, embora a Câmara nos ajude e o nosso município, a Junta de Freguesia, nos ajudem, mas isso não é o suficiente. Nós também temos que trabalhar para termos sempre melhores condições para oferecermos aos nossos atletas.
Estava a ver agora há poucos dias umas fotografias do corta-mato escolar e via a bancada de onde retiraram a cobertura, até
sim.
Porque eu creio que a cobertura representaria um risco, estava um pouco solta.
Sim, sim.
Aquilo não vai ficar assim, seguramente, não é?
Não, já temos o projeto pronto para iniciarmos a obra. Também já temos os fundos praticamente todos realizados para concluir os trabalhos que iniciamos a desmantelar e agora fazer a reposição.
A repor.
Repor tudo, exatamente.
E, portanto, essa parte
nós
ficará...
Nós queremos que em maio... Penso que em maio estará tudo pronto.
Pelo menos essa parte ficará qualificada. E depois, quais são as prioridades?
Depois temos outros projetos que temos para a nossa sede. Precisamos de salas de reunião. Precisamos de um espaço para fazer reuniões com os atletas que neste momento estamos a usufruir do espaço da Junta de Freguesia, do Salão Nobre. Temos uma série de formações, temos até ao final do ano 20 formações para dar. Na nutrição, nas leis de jogo, uma série delas.
Isto são imposições da certificação ou é o clube que por si
não,
só decide?
Somos nós que queremos, embora tenha em questões de certificação, não tanto. Mas nós queremos que as nossas crianças, os pais, que cresçam juntamente com o NES. Temos que mudar mentalidades. E essas mentalidades não é fácil mudar só conversarmos uns com os outros. Temos que ter proletores já com uma certa qualidade, com um certo grau de certificação também, para que possam transmitir aos pais o que é o futebol, o que é a formação, porque falarmos em formação só por si não chega.
E o que é que está então previsto para este ano?
Para este ano temos então as leis de jogo, temos a nutrição, sou uma série delas que não me está a recordar agora onde os pais irão estar presentes.
Carlos Amador é presidente do NES, foi treinador, já nos disse aqui, agora é presidente. Está numa posição privilegiada para nos dizer como é que se gerem tantas e tantas famílias que vivem isto às vezes com uma paixão que vai para lá do razoável.
Não é fácil, mas se nós não complicarmos, ou seja, nós temos que ouvir toda a gente. Temos que ouvir os pais todos. E temos que valorizar todas as conversas, mas sem lhe dar valor. Porque senão nós começamos a tomar partidos. E o único partido que nós podemos tomar é aquele que nós queremos. Que é o NES.
A experiência de treinador ensinou-lhe alguma coisa para ser presidente?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser treinador é uma situação, ser presidente é outra. Eu, se calhar...
Mas na dimensão psicológica de gerir essas distâncias, se calhar ajudou,
sim,
ou não?
Sim, ajuda, porque nós como treinadores, o principal que nós temos para trabalhar são as crianças. E depois ouvir os pais. Os pais também nos ensinam muito. As conversas que nós temos com os pais, valorizando ou não, eles ensinam-nos muito. Não é? Porque a gente conhecer o atleta do que vem de casa é muito mais fácil de os trabalhar no campo, porque nem todos temos a mesma maneira de estar na vida, não é? Isso começa logo em criança. Sendo presidente, não me trouxe muito... Essas ideias de treinador para presidente não me trouxe muito, na realidade. Eu penso que é mesmo a minha vida profissional que me ensinou a fazer este tipo de gestão.
O Carlos é gestor, não é?
Exatamente.
Creio que uma empresa da área
empresa
dos transportes. Exatamente.
Sim.
Eu tinha essa ideia, sim, de que estava ligado à área dos transportes e, portanto, é mais nessa área de gestor que vai buscar os ensinamentos.
Exatamente. Os dinheiros não são nossos, mesmo nas empresas também não são nossos, não é? E nós temos que saber gerir o dinheiro que temos. E eu penso que é o que estamos a fazer no NES. Tenho uma direção forte, tenho gente muito boa a trabalhar, que estamos praticamente juntos há 6 anos, a caminho de 6 anos, e é gente que sabe ouvir, é gente que gosta de me ouvir, eu também os ouço a eles, somos uma equipa de trabalho que discutimos e de vez em quando chateamos-nos a sério, mas sai sempre tudo pelo bom caminho. Isso é que faz a diferença.
Em relação a essa questão das famílias, é interessante até a forma como colocou a questão, porque esse é hoje um dos temas que mais ouvimos falar junto de cada clube e de cada equipa. Em inglês utilizamos a palavra background, ou se quisermos o ambiente familiar, o que os miúdos trazem de casa. E o que é que diz o futebol sobre os miúdos que andam no NES, sobre as famílias? Como é que estão as nossas famílias hoje?
As nossas famílias...
Ansiosas, nervosas...
As nossas famílias...
Olham para o desporto com um distanciamento suficiente para levar isto com tranquilidade...
Nós temos de tudo, sempre. Há aqueles pais que acompanham e gostam de estar e não fazem exigências de grau absolutamente nenhum. Há os pais que gostam de estar, mas querem ver os filhos ganhar, não aceitam as derrotas. Não aceitam os treinadores, têm que ser sempre treinadores do agrado deles. E há aqueles pais que não sabem que o NES existe. chegam a qualquer instituição, fazem o depósito dos filhos e às vezes até se esquecem de os ir buscar. Isto é dito assim um bocadinho, não quero estar a ser pesado, mas é de lamentar algumas situações que de vez em quando acontecem, porque os pais vão, deixam ficar os filhos e esquecem-se, temos que estar a ligar para os virem buscar e temos que ter sempre alguém a os acompanhar, não os podemos deixar ficar sozinhos. E isto são situações que vão acontecendo, não é esporadicamente, vão acontecendo. E depois eu penso que, na realidade, quando entra o miúdo no NEJ, ele dificilmente sai, ou quer sair. Quando é assim, os pais têm que estar satisfeitos porque os filhos estão satisfeitos.
E vocês sentem, no fundo, também essa responsabilidade às costas, não é?
Essa é uma grande responsabilidade.
Ter essa capacidade de gestão. E um clube, como é que se estrutura para ter essa capacidade de gestão? Pergunto isto porque o que vemos aí todos os fins de semana entre famílias e pais conversam de diferentes clubes e não falamos do clube A, B ou C, é de que isto é muito instável. Uma semana é uma coisa, outra semana é outra e está sempre tudo em grande agitação no NEJ. É preciso muita gente a trabalhar. Sim, na retaguarda, para dar esse apoio, para transportes,
temos 140, para... Temos já à volta de 40 pessoas a trabalhar no NEJ.
Voluntários.
Voluntários. E o que é preciso fazer em primeiro lugar? É não faltar com nada a quem está a trabalhar. Tem que se fazer sacrifícios para não se faltar com nada às pessoas que estão no terreno. Desde o material para treino, de bolas, coletes, tudo o que é necessário. E depois apoiá-los ao máximo, porque eles fazem muitos quilómetros durante a semana para ir para o NEJ. E então o objetivo é que eles se sintam bem. Se os treinadores se sentirem bem, eles conseguem estar bem com os atletas. Conseguem ganhar raízes no NEJ. Esse é o ponto principal. E depois é ir dando passo a passo, estruturando aquilo que de prioridade seja, para que a estabilidade vá aparecendo, porque isto não é um trabalho de uma semana nem de um ano. Já são 5 anos, a caminho de 6, a estruturarmos. Eu falo só desta direção, não das outras, que têm estado para trás, mas com certeza que o trabalho deles foi o mesmo dentro das possibilidades que também tinham, não é?
E resultados? Se tivéssemos de falar de resultados, porque há o tal lado mais competitivo de algumas famílias, e muitas vezes quem tem essa competitividade olha e diz... Para ali sim, porque é aquele clube que joga e joga neste escalão ou naquele. Naquele não, porque aquele é mais amador, entre aspas, não valoriza tanto os resultados. O NEJ, onde é que está no meio disto tudo? Como é que olha para os resultados?
O NEJ nunca pensou em resultados. Os resultados do NEJ é a formação. É ensinar as crianças para o dia da manhã. À exceção de um escalão que temos este ano, que é o escalão de juvenis, onde nós pensamos no resultado. Nós queremos subir, ora seja, a gente não quer estar sempre nestas divisões mais baixas, também tem que ter um ponto de referência. E então, o juvenis do NEJ este ano, o objetivo é subir. Não é obrigatório subir.
Subir é subir, que é à primeira distrital?
Subir à primeira, sim.
Distrital.
Distrital.
Porque encontraram ali uma boa fornada, é isso?
Temos vindo a trabalhar ao longo destes anos nesse sentido, de pormos uma equipa, primeiro eram os iniciados não deu, agora passou para os juvenis, se os juvenis não der, passa para os júniores com certeza daqui a 2 ou 3 anos, quer dizer, termos uma equipa de top dentro do próprio clube, não é do distrito, porque nós sabemos as dificuldades que é em subir aqui no nosso... No nosso clube, não é? Temos muitas dificuldades. E também, se calhar, não vamos ter capacidade depois para aguentar. Ou seja, por isso não é um ponto que seja uma prioridade. Vamos tentando. E o que ficou estabelecido esta época foi os juvenis procurarmos subir. Se não subir, também não é problema. Não estamos a pressionar treinadores, não estamos a pressionar jogadores, nada. É feito tudo dentro da formação. Os outros escalões. É ensiná-los, é fazê-los evoluir e fazer com que eles se sintam bem, porque, como eu lhe disse, nós somos uma instituição que estamos a formar jovens. E é o nosso objetivo, é esse. Na questão do feminino, queremos mais. O objetivo é que a nossa equipa, que está este ano na terceira divisão, dê um passo mais à frente. Vamos tentando até conseguir. E depois estabilizar. Se conseguirmos chegar à segunda divisão, que é o nosso objetivo, é estabilizar na segunda divisão.
A equipa
sem
de séniores ou séniores,
séniores, dos séniores.
E a equipa sub-19?
É para andar, para andar nos campeonatos nacionais. Porque as que estão no sub-19 estão a ganhar andamento para depois poder trabalhar nas séniores, poderem subir. Ou seja, é sempre um prémio que nós estamos a dar às atletas da sub-19. Não temos que andar sempre a angariar miúdas que venham para os séniores. Já temos em casa quem possa subir ao escalão seguinte, que será a terceira divisão, ou será os séniores, neste caso.
E quanto tempo é que perspectiva para uma subida dessas? Não, acha que faltam muitos anos para vermos o NES na segunda divisão nacional?
Não faço ideia. Não posso perspectivar as datas nem os anos. É um passo cada vez. Depende das fornadas que vão aparecendo. E depois das possibilidades do NES, porque se nós quiséssemos subir, ou se tivéssemos dinheiro para subir, íamos buscar atletas a outros clubes, não é? Fazíamos uma equipa com esse objetivo
mais
de subir, mais competitiva.
Ou até estrangeiro, já, se calhar?
Provavelmente, mas neste momento não é isso que nós... Não queremos que o NES esteja a crescer para amanhã cair de repente. Só porque temos um objetivo que não é a realidade do clube.
Sonha então ver, por exemplo, o NES na primeira divisão de futebol feminino?
Gostava. Tem esse... Não é um sonho, mas sonho. Gostava. Gostava bastante de ver.
E acredita que é realista pensar nisso? A médio e longo prazo?
Sim. Sim, penso que sim. O NES tem que ter esse objetivo. Se o fez com os séniores, com o feminino, penso que deve pensar ainda mais.
Poder continuar
continuar
a subir patamares.
Exato.
Qual é o estado do futebol?
Sem pressa.
Qual é o estado do futebol feminino aqui na nossa região?
A nossa região estão a aparecer novos clubes. Anteriormente só tínhamos o Albergaria e o Herolense. E mais perto era o Mortuense. Não existia aqui mais nada. Hoje já temos o Juve Force, o Calvão, o NES, o Albergaria, o Mortuense, quer dizer, já temos aqui uma série
de
equipas.
Isto é uma força que vem para ficar,
vem para
não
ficar.
É uma tendência, não é? Não é propriamente aqui uma coisa da época.
Não, já vem para ficar, sim.
E o que é que o futebol feminino traz a um clube? Quais são as grandes mais-valias?
Na realidade,
em que é que difere do futebol masculino?
É tudo diferente. É tudo diferente. O futebol é o mesmo. Mas só os sacrifícios que se fazem para a angariação de meninas já é gratificante. Porque os meninos, nós estamos sempre à espera que eles apareçam, os jovens. As meninas nem tanto. É preciso um trabalho árduo para se conseguir arranjar meninas sem andar a bater à porta dos clubes, dos poucos clubes que já existem.
Há poucos dias houve aí notícias sobre decisões disciplinares que têm a ver até com o futebol feminino, mas a um nível nacional. E a imagem das notícias que vem para fora é muitas vezes negativa, que há muita discriminação, muitas vezes há injúrias, até dos próprios clubes a tratar com as suas atletas. E, portanto, estamos a falar de uma realidade que é sensível, porque se no mundo dos homens, dos rapazes, diria que já nem toda a gente aceita determinado tipo de linguagem, se estivermos a falar de futebol no feminino, isto piora o quadro seguramente e provoca muitas vezes aí uns abanões. Tivemos também há pouco tempo uma notícia de uma decisão judicial, ou que penalizou, de uma decisão da Justiça Desportiva, um clube, a propósito, creio eu, de não pagamento a uma atleta. E estamos a falar destes grandes clubes europeus, creio que o Lyon, porque ela tinha engravidado e depois esteve ausente e o clube não pagou. Havia ali um sem número de questões que têm a ver com esta questão de género. Isto não é propriamente a coisa mais fácil de gerir, pois não? Pelas especificidades, pelo caráter sensível do que estamos a tratar, não é exatamente...
Sabe que isto já são clubes profissionais. E eles têm que se reger por aquilo que está nos contratos. Quando se está a fazer um contrato, tem que se levar estes pontos todos em atenção. Tem que se criar cláusulas para que isto não aconteça. E se calhar, ou acontecer isto, esta miúda do Lyon, já não se vai passar com outras miúdas, porque quando fazem os contratos, já fazem os contratos de forma diferente para salvaguardar estas situações. Nós aqui, para já, não temos esse tipo de...
Sim, não, eu estava a dizer mais no sentido de cuidar de, que é uma realidade diferente.
Porque pois.
Quando eu falo das notícias, estou a falar, tivemos o escândalo dos assédios, temos o escândalo... qualquer tipo de problema é um problema muito sério, porque ganha logo uma dimensão.
Mas isso, o assédio vai dificilmente... Isso vai continuar sempre.
Mas como é que os clubes se estruturam e se preparam, não é? Para lidar com este mundo novo do futebol feminino, que é muito novo na nossa vida.
Eu penso que se houver uma boa relação, direções, atletas, treinadores, quando as coisas começam a aparecer depressa, se resolvem. Agora, quando as relações às vezes não são boas, quando se começa a esconder ou não se tem à vontade para falar, é difícil de chegar lá, não é? E quando se chega já é tarde. Havendo uma boa relação com todos, há sempre alguém que dá o lamiré, como costuma dizer, e as coisas são fáceis de tratar.
E os clubes podem atuar.
Exatamente,
e
podem atuar.
Portanto, não é muito mais difícil, na sua opinião, gerir uma equipa feminina ou uma equipa masculina, não é?
Não.
Tem
que ter essa capacidade de saber lidar com as meninas ou com os meninos, porque é totalmente diferente, não é? A forma de falar, a forma de exigência. Há aqui aspectos que são totalmente diferentes.
Exige uma sensibilidade especial.
Exatamente. Mas se houver essa sensibilidade, a relação existe. E qualquer assunto que chegue ali menos bom, pressa se resolve.
Sabe que uma vez ouvi um dirigente, e eu não me recordo agora quem, mas um dirigente que dizia ter interesse no futebol feminino porque acha que as mulheres estabelecem com os clubes uma ligação diferente, mais sentimental, mais para a vida. E que muitas até hoje são jogadoras e amanhã serão dirigentes, pois, porque estabelecem essa ligação. Sente isso também? Acha que o futebol feminino traz uma sensibilidade especial ao mundo do
ainda
futebol?
Ainda não dei por ela.
Mas aparecem-lhe, por exemplo, pessoas interessadas em ser também dirigentes, mulheres a ajudarem na estrutura do futebol?
Sim, mas neste momento temos 50-50. Tanto nos masculinos como nos femininos, toda a gente gosta de estar integrada. E então nós, aqueles que mostram vontade, nós vamos integrando. Nós nunca dizemos que não a ninguém.
Sim, mas antes era um mundo de homens. Antes era um mundo de homens. Os dirigentes eram todos homens. Hoje já há mais mulheres no dirigismo.
Mas hoje também há mais liberdade. Hoje as mulheres já são mais autónomas. Não é? Já não estão atrás dos pais. Os pais dão-lhes mais liberdade também. E elas vão se integrando. Se a gente não lhes fechar a porta, não estou a falar no caso Neves, faz no geral, se não se lhes fechar a porta, elas vão se integrando. Por mais ou menos capacidades que tenham, depois de estarem envolvidas, fazem qualquer coisa. Então nós temos que fazer esse acompanhamento também.
Instalações desportivas. Como é que vive o Neves? Tem as condições que precisa ter? Tem só um relevado? Queria ter mais? Balneários, tem quantos? 2, 3?
Temos 4 balneários.
4 balneários. Queria ter mais também?
Precisávamos ter mais. Mas isto do futuro, isto é um início de um projeto que tem 5 anos. Temos projetos para avançar para a nossa bancada. Não é só a cobertura, é a minha própria bancada em si, porque ela é toda ampla por baixo. E queríamos trabalhar aquilo, mas isto, se não houver dinheiro, tem que se ir com calma. Não podemos dar o passo maior que a perna. E então vamos fazendo conforme podemos. Já reparámos os balneários, vedámos o campo, já fizemos ali uma série de obras que vamos continuar, mas tem que ser muito devagar. Temos que ir trabalhando conforme o dinheiro que temos, conforme as autarquias nos vão ajudando. Temos que fazer a gestão muito bem feita desse dinheiro, porque não é assim tanto dinheiro que nos dão. E é uma tarefa difícil, muito
Qual
difícil.
Qual é o orçamento anual do NES hoje em dia?
O NES está com 120 mil euros de orçamento anual.
Já é alguma dimensão?
Já é
exigente?
São 3 carrinhas a andar, é os nossos contínuos, é uma série de despesas, é a luz, é a água, que temos que ter muita atenção.
Despesas que também têm vindo a aumentar nestes últimos
Exatamente.
Anos, sobretudo ao nível dos custos da energia, não é?
É tudo. Neste momento é tudo.
E é possível aguentar este barco?
Para já estamos estabilizados. Neste momento não estamos a...
Não estão assustados com o novo ano?
Não.
Com a inflação?
Não. Neste momento não. Para esta época estamos tranquilos.
Para manter o nosso barco em movimento.
Exatamente.
Há pouco disse-nos que a certificação implica uma reserva, uma não utilização do campo pelado que existe. Portanto, aquilo é uma área morta hoje.
Hoje é uma área morta, sim.
E isso é uma pena.
É uma pena. Temos um projeto em mãos para darmos onde iremos praticar um desporto, mas não vou divulgar porque estamos, ainda não está nada firmado, nem confirmado. Penso que no próximo sábado as coisas já ficarão definidas.
Mas vem que é uma nova modalidade para o ONES, é isso?
Exatamente.
E vão aproveitar esse espaço?
Vamos. Vamos, enquanto não lhe fizermos lá, enquanto não fizermos obras, enquanto não pusermos sintético, vamos aproveitar o espaço, porque é um espaço que está morto, está a criar ervas, e onde temos que andar sempre a pedir à nossa junta de freguesia fazer para nos passar lá as grades para fazer a limpeza, senão aquilo torna-se ali uma célula, e nós também não queremos isso. E vamos aproveitar esse espaço. Depois temos o Tecbol, que também estamos a fazer a captação de atletas para o circuito nacional, que iremos já entrar este ano.
Que modalidade é esta?
O tipo Tecbol é uma modalidade nova que se joga numa mesa de ténis, mas redonda. Onde só se pode jogar com os pés, ou jogar com o corpo todo, mas só pode dar um toque na bola, não pode dar o segundo com o mesmo membro. Se der com o joelho, já não pode dar com o joelho, tem que dar com o pé. Se der com o pé, já não pode dar, tem que dar com o ombro ou de cabeça. Uma modalidade que está em expansão e que nós vamos começar a entrar no circuito nacional já em maio, no mês de aniversário do NES.
E o que é que está pensado este ano para a festa de anos?
Ainda está em cima da mesa, estamos a ver o que é que ainda vamos fazer. Nós estamos a desenvolver o projeto.
E como é que o clube se aguentou durante a pandemia? Que isto foram agora aí 2-3 anos... De grandes condicionamentos, não é?
Muito difícil, mas conseguimos com a direção tratar tudo o que era de compras, que era dívidas, isso ficou tudo resolvido e depois reposto tudo como devia ser.
Como é que os atletas apareceram depois da paragem? Fora de forma
muitos,
ou em forma?
Muitos já não apareceram e os que apareceram vinham muito em forma. Mas isto depois foi-se recuperando. O trabalho era esse. Sabíamos que estar 2 anos em casa, praticamente, vinhamos todos, ou vinham todos fracos, mas depois eles ficaram todos bons novamente.
E esse tempo já está para trás? Ou hoje ainda persistem alguns
ainda
receios,
algum receio,
alguns cuidados?
Algum receio, mas já não é aquele receio. Hoje é um receio muito esporádico. Depende de alguma situação ou outra que apareça. Quando um miúdo nos aparece doente ou que não vem porque está doente, nós ficamos sempre na expectativa de ver o porquê que ele está doente. Se ele vem bem, a gente esquece logo a seguir o que é que as pandemias ficam para trás. E temos que deixar para trás, porque isto é o que vamos viver toda a vida agora, penso eu.
O futebol tem vivido anos dourados, pelo menos de uma visibilidade que me recorde, nunca tivemos. Também no nível distrital, a associação passou a ter muito mais visibilidade, dar muito mais visibilidade às competições. O futebol distrital está de saúde? Recomenda-se?
Eu penso que sim, embora não seja muito a opinião do trabalho que está a ser feito com o futebol sénior. Eu penso que os clubes deviam ser mais controlados, porque eu acho que há excesso de equipas nos séniores, principalmente nos séniores, onde eles não dão seguimento às nossas formações. O NES, por exemplo, não tem séniores, como outros clubes não têm, e os nossos atletas precisavam de entrar nesses clubes e não conseguem. Está muito vedado para as equipas, para tantas equipas séniores que há e tanta formação que nós temos e boa, porque é que se continuam a termos estrangeiros? Não tem nada contra os estrangeiros, rigorosamente. Mas eu penso que os nossos atletas, e principalmente os da terra, que deviam engrenar nestes clubes. Trazem os pais, trazem as mães, ajudam os clubes a viver e não se está a fazer esse trabalho.
Perdeu-se o espírito do futebol distrital?
Exatamente.
Mas na segunda distrital, creio que haverá já um pouco essa familiaridade, ou não?
Eu, aos domingos, eu tenho as minhas tardes praticamente livres e acompanho um bocadinho o futebol sénior.
Os diferentes escalões?
E não é isso que eu vejo, infelizmente.
Mesmo na segunda distrital?
Mesmo na segunda distrital. Não é isso que eu vejo. E é isso que eu lamento imenso, não darmos os nossos clubes séniores de segunda divisão, não darem seguimento ou ao trabalho que é feito na formação. É o que eu, e podia referenciar aqui alguns clubes, mas que até foram campeões de júniores e que não aproveitaram um atleta sequer para a equipa de séniores.
E isso está relacionado com o quê, ao certo? A hipercompetitividade, é isso?
Eu acho que sim.
Toda a gente quer chegar o mais alto possível.
É exatamente.
Mas isso também significará que voltou a existir dinheiro no futebol distrital, ou não?
É claro que sim. É claro que sim.
Agora até já aparecem por aí SADs.
Mas isso não é tudo. Isso é a qualquer custo e eu não sou apologista dessa situação. Acho que para se vencer, para se chegar lá acima, isso são objetivos, muitas das vezes não são dos próprios clubes, mas das próprias direções. Quando a direção sai, o clube cai. Ora, não faz sentido nenhum estar-se a fazer grandes investimentos, a pedir apoios aos nossos municípios, para que depois se deixe cair um clube só porque a direção cai. E é isto que acontece. No geral.
Portanto, há aí uma certa... Há aí um efeito perverso da questão da competitividade.
Exatamente.
O que nos está a dizer.
É isso mesmo.
E o que é que aconselharia, então? Limitação ao nível de inscrições, obrigações ao nível da inscrição de júniores e júniores, é isso?
Exatamente. Isto tinha que trabalhar de uma forma diferente. E os nossos jovens serem integrados nas equipas séniores. É claro que nem todos vão lá chegar. Mas temos muita qualidade no nosso futebol de iniciação e depois não se lhes dá o seguimento. E eu nisto não posso estar muito, muito de acordo, é aquilo que eu faço ver e converso com muita gente acerca disso, pessoas que estão ligadas a direções, à Associação de Futebol da Aveiro, já tenho conversado também com eles esta minha ideia, mas eles também não podem fazer nada, têm que ser as próprias direções a deixar ficar trabalho sempre para as que vêm. Nunca pode ser um objetivo só da direção. Tem que ser um objetivo da direção e do próprio clube. Senão assim não funciona.
E quanto à Federação Portuguesa de Futebol? Está a funcionar bem? Está a olhar para o futebol de base? Está a ajudar o futebol de base?
Eu penso que sim. Eu penso que o trabalho que a Federação está a fazer nestes últimos anos, que é um trabalho muito positivo. Nem só a Federação e as associações, nós vimos o desenvolvimento que está neste momento, não é?
Sim, mas não é normal vermos, por exemplo, o Presidente da Federação, por exemplo, da entrega das certificações, ter essa presença tão, tão próxima, não é?
Eu não posso responder muito a isso porque nós tem sido sempre ele.
Mas é isto que eu estou a dizer, não é muito
próximo.
Habitual, ou não era no passado,
pois,
muito habitual vermos isto.
Não.
Fernando Gomes trouxe aqui alguma valorização especial ao futebol de formação?
Sim, eu acho que sim, eu acho que trouxe. É um homem que está sempre presente, tem uma boa estrutura também com ele. O que tem saído para fora em termos de leis, eu tenho apoiado, porque acho que sim, que é um trabalho positivo e vê-se que o desenvolvimento que isto está a ter nestes últimos anos que é uma coisa fora do normal.
O que deixa boas perspectivas para o futuro do futebol.
Muito boas.
E para o futuro das pessoas.
Das pessoas, das seleções, de tudo, que o trabalho acho que está a ser bem feito. Sinceramente.
É uma questão que é de quantidade, de qualidade...
Eu acho que é mais a quantidade faz a qualidade. Havendo quantidade, na quantidade aparecem dois ou três ali, dois ou três acolá, um daquele lado, e vai fazendo a qualidade. Porque isto há sempre por isso é que são seleções, não é?
Fala-se muito da questão do futebol de rua, que no passado é que era e que agora se tem vindo a perder. Ainda há futebol de rua ou não? Ainda há magia do futebol de rua?
Eu acho que sim. E isso é das coisas mais positivas que nós temos no NES. Nós temos os meninos da Costa Nova, que são totalmente diferentes dos outros meninos aqui do lado cá da Ria.
Futebol puro.
Aquilo é mágico. Eles não jogam descalços, eles jogam de meias, eles jogam calçados, eles não têm problema nenhum em apanhar chuva, frio. Os pais não se preocupam muito com eles, entre aspas, né? Claro que se preocupam, e nós também. mas a forma deles estarem é totalmente diferente dos outros meninos que normalmente não brincam na rua, não brincam nos parques. Estes não têm, os pais andam na pesca e eles andam à vontade, aquilo é, eles respiram futebol por tudo quanto é lado.
E se calhar mais desenvolvidos fisicamente, mais, não é?
Não tanto.
Mais a parte artística.
Mas sim, isso são. Na parte artística isso é com eles. São totalmente diferentes.
Há por aí algum Ronaldo, assim, escondido?
No Nés são todos Ronaldos.
Há por aí miúdos? Não, eu quando faço esta pergunta é mais naquele sentido. Dentro dessa perspectiva que é o tal futebol de rua, há miúdos que quando olha, mesmo que seja de uma idade tenra, diz... Tem aqui condições para se desenvolver? Para...
Sim, nós de vez em quando falamos, isto é para este bailões. Mas depois com o tempo...
Desistem.
Eles desistem, eles não têm o objetivo deles é brincar.
Divertir-se.
É divertir-se, exatamente.
E os clubes conseguem garantir essa brincadeira ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que
estão
sim.
A conseguir responder a essa necessidade de crianças serem crianças?
Só assim é que faz sentido andarem na formação.
E essa é seguramente também uma das conquistas, se calhar, para cada um dos clubes, não é? Ter essa capacidade de responder.
Eu acho que é o mais positivo da formação, é exatamente deixar as crianças serem crianças. Não os obrigarmos a nada. Obrigá-los a tudo, é claro, não é? Ao compromisso, mas deixá-los ser crianças, que eles envolvem muito mais em todos os sentidos. Tornam-se mais homens... mais cedo.
E estamos quase a terminar a nossa conversa. Sempre ouvimos dizer, e do conhecimento, do passado, mas agora mais até de ouvir muitas vezes as pessoas, de que este é um clube diferente, como são todos, mas por ser muito familiar. As pessoas ligam-se muito ao NES, gostam muito do convívio, gostam muito da presença. Isto é que é um reflexo daquilo que é a terra, a Gafanha da Encarnação também é um pouco isto. O NES tem essa marca, a Gafanha da Encarnação.
A Gafanha da Encarnação é uma gafanha diferente das outras todas. Na Gafanha da Encarnação nós não sentimos a população da Gafanha da Encarnação no NES. A gente não sente. Mas são pessoas que estão sempre presentes. Nós, quando precisamos delas, elas estão lá. E eu acho que isto faz uma diferença muito
e
grande.
E sentem o clube como seu?
Sentem. Isso sentem. A gente fala no NES, eles... É o menino da Gafanha da Encarnação. Depois as pessoas gostam de se aproximar, ou estão muito próximas do NES. Porquê? Porque, como disse muito bem, gostam dos convívios, gostam de fazer brincadeiras. E o NES dá-lhes isso tudo. Sempre que precisam, o NES abre-lhes as portas. Abre as portas à comunidade. Nunca dissemos que não a ninguém.
Há bairrismo?
Muito bairrismo. Já houve mais, no tempo que havia os séniores, segundo histórias que eu vou ouvindo e conversas que vou tendo, quando o NES tinha séniores, toda a população da Encarnação ia ver os séniores. Os séniores depois atravessou essa tal fase má, e as pessoas esqueceram-se um bocadinho do NES. Mas hoje, como o NES tem a formação, aparecem estas juventudes já, estes pais jovens, vão lá para os atletas, já começam a levar os mais antigos, ou seja, os pais,
os avós,
e já começa uma aproximação muito grande ao NES, o que começa a ser um feito muito bom. Daquilo que eu estava, que nós estávamos à espera.
Um discurso desses leva-me a perguntar até que ponto é que isso pode ser mola para o tal desejo de um dia chegar a ter séniores de novo. Isso acaba por ser uma tentação.
Talvez. Mas como eu disse e posso reafirmar aqui que eu como presidente do NES, o NES não voltará a ter séniores. O NES irá ter sim um dia, se houver essa possibilidade, uma equipa de sub-23, que vai ser o último ano, saem dos
júniores,
então vão a essa equipa de sub-23, para quê? Para fazermos uma montra, para que os clubes vizinhos, ou não, venham buscar os atletas de maior qualidade para integrar as equipas séniores.
Portanto, o desejo está no lançamento de uma equipa de sub-23.
Exatamente.
Aqui é médio prazo?
Não sabemos dizer, porque nós já fizemos diversas apostas e temos falhado. pensamos em fazer juvenis, mas, mas não conseguimos. O número de atletas. Falham-nos os atletas. Nós temos 10 atletas, ou 12, ou 15.
E não dá para completar.
Mas não dá para fazer. Exato.
E então, também não querem andar a recrutar, a fazer recrutamento.
Não podemos fazer isso. Tem que ser alguém que goste realmente de estar no NES. Pessoas, atletas que gostem de ir para o NES. Nós irmos buscar atletas fora é sempre um problema. Que são realidades diferentes, vêm de clubes diferentes, com ambições diferentes. Chegam ao NES, o NES, a ambição do NES é a formação, é fazer homens, é criarmos atletas, e chegam, não gostam, e nós ficamos sem esse atleta e depois tornamos as épocas muito difíceis para as completarmos.
Vi há pouco, ou fui vendo ao longo dos meses, que havia aqui uma transição, por exemplo, de muita miudagem da Gafanha da Nazaré para a Gafanha da Encarnação, ou porque não conseguiram o seu lugar aqui, ou porque razões várias levaram as famílias a mudar. Como é que são as relações entre clubes? Como é que funcionam os clubes entre si? Há esta capacidade de dialogar, de poder, no fundo, encaminhar os atletas de uns para os outros, ou isto é cada um por si?
Relação de direções, sim.
Na generalidade dos clubes, não está, apenas estes dois?
Sim, sim. Estou a falar, não estou a falar da OBSCD, estou a falar na geral. Nós temos uma relação boa com praticamente todos os clubes, ou mesmo todos os clubes. Agora, transferências de atletas, é sempre um bocadinho complicado, porque foi como eu acabei de dizer, um atleta que está num clube onde as ambições são diferentes das do NES, é muito complicado esses atletas querem vir para o NES.
Sim, mas haverá muitos que não jogam, que não tanto, jogam. Se calhar isso, aqueles vão procurar o seu espaço, não é?
Exato, aqueles que jogam menos ou que têm menos espaço dentro das equipas, que se querem mudar, bem ter o NES, e o NES recebe, mas também é sem garantias de poderem jogar, porque os plantéis estão praticamente prontos, feitos, não é? E como eu disse de início, nós neste momento não estamos a aceitar nem iniciados, nem juvenis.
Mas os clubes beneficiam desta proximidade geográfica ou não?
Não.
Eles estão ali muito chegados e agora até estão a ser construídas vias cicláveis, não é? Uhum. Ali na zona da floresta. Portanto, há aqui uma, eu diria quase que uma facilidade de tentar perceber se não é aqui é ali, se não é ali é claro.
Sim, mas não existe.
Isso não existe.
Não existe.
O que é que falta? Uma política desportiva, uma visão de política desportiva municipal mais alargada, é isso?
Não é política desportiva, é mentalidades. Se fosse política desportiva estava resolvido o problema, mas é uma questão de mentalidades. São coisas que ainda não foram ultrapassadas.
Cada um trata do seu quintal, é isso?
Exatamente. Isso ainda está assim, infelizmente. Na minha ótica ainda está assim. Já não devia estar. E talvez o futuro traga coisas melhores.
Mudanças a esse nível.
Vamos ver.
Carlos Amador, fica essa mensagem no final deste programa, que tem emissão às quartas-feiras, reposição aos domingos, à 1 da tarde, e publicação na manhã de quinta-feira em terranova.pt. Agradeço a presença do Presidente do NES nesta conversa, que falou sobre a vida do Clube da Gafanha da Encarnação, num momento em que o futebol feminino vai ganhando cada vez mais preponderância enquanto imagem de marca do novo estrela da Gafanha da Encarnação. Voltamos na próxima semana. Novo convidado. Até lá.
Obrigado.